palavras de vida.
Abramos juntos, irmãos, mais uma vez a palavra, agora na carta de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1. Nós estamos estudando desde o domingo passado a última sessão da carta, compreendem os versículos de 19 a 27. No domingo passado, nós vimos a última exortação feita por Tiago, o apóstolo do Senhor, a respeito de como os cristãos eles deveriam se portar diante da tentação, da provação. Eles deveriam prontamente ouvir a palavra para que então demorassem muito. A ideia é de uma lentidão extrema para falar alguma coisa e, portanto, eles seriam também muito lentos quando fossem então tentados a irar. Eles demorariam a se irar. A sequência ela é terapêutica. O Senhor trata o coração, fazendo com que você esteja mais pronto para ouvir o Evangelho. Pronto para ouvir aqui, nós vimos, é uma disposição da alma do crente em rapidamente buscar ouvir a instrução dos mestres e pastores, daqueles que estão ensinando o Evangelho, daqueles que estão pregando o Evangelho. Isso aconteceu no passado, quando o povo se congregava, as ovelhas do Senhor arrebanhavam-se para ouvir a palavra do sacerdote ou do profeta, e nos dias, então, apostólicos, todas as vezes que se reuniam para ouvir os mestres e pastores. Não é diferente hoje a nossa prontidão como crentes, sempre em meio à provação, deve ser ouvir. Mas notem que, naturalmente, porque esta é a nossa natureza carnal, a nossa prontidão ela é muito mais rápida, célere, em falar alguma coisa. De forma que nós somos muito mais rápidos em criticar alguém, nós somos muito mais rápidos em proferir ou blasfemar contra o Senhor em meio à tentação ou à provação, e nunca gostamos de ouvir. Agimos como crianças. Geralmente, quando nós tentamos exortar aqueles que sabem demais, e essa é uma característica infantil, da estutícia no coração da criança, você está dizendo algo e orientando, não, mas e tem isso aqui? Mas aí você fala, não, mas existe este aqui. Ah, mas eu já tinha feito isso. E aí, o que o apóstolo mostra é que a nossa prontidão, rapidez, deve ser sempre em ouvir o Evangelho, para que então saibamos e entendamos que até mesmo a hora da provação, ela faz parte da providência de Deus em cuidar de cada um de nós, em tratar conosco. Vimos que assim, se fizermos dessa forma, deste modo, a ira do homem, ela não irá tomar conta da nossa alma, porque versículo 20 nos diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A troca agora, ou melhor falando, a transição no que diz respeito a praticar, ouvir e praticar a palavra, é algo natural na escrita, no ensino apostólico, porque são duas verdades que caminham juntas. E o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje, a partir do versículo 21, a instrução apostólica de como nós devemos ouvir a pregação da palavra. Como nós devemos ouvir sermões. Por exemplo, em nossos padrões de fé, nós temos uma orientação a respeito deste assunto e que muitas vezes nós pensamos não fazer parte da própria vida prática da igreja. Nós pensamos que o sermão diz respeito apenas ao pregador. Nós pensamos que o ensino da palavra diz respeito apenas ao professor de escola dominical. ou ao presbítero, ou ao diácono que está em alguma missão em pregar o Evangelho. Não. Toda a congregação, ela deve estar envolvida, e nós vamos aprender isto hoje, na tarefa de ouvir, de acolher o sermão. Então, se discute muito hoje sobre se devemos tirar as nossas crianças do culto porque elas dão muito trabalho. Quem dá mais trabalho são os pais, porque não sabem preparar os seus filhos para ouvirem sermões. Respeitando-se os limites e a idade, elas aprendem. Eu fui abordado na última Santa Ceia por um garoto aqui da igreja. Ele é pequeno. Ele é muito pequeno ainda. Mas sabe o que foi que ele falou para mim? Muito sério, ele olhou para mim e disse: pastor, eu quero fazer a minha profissão de fé. Eu cocei a barba e disse: mas por que você quer fazer a sua profissão de fé? E eu pensei que ele não ia ter resposta. Ele disse: porque eu quero tomar a Santa Ceia. E agora, pastor, qual é a explicação que você vai dar para ele? O que é que eu estou usando como ilustração prática, o viver nosso aqui, é que os nossos filhos, se bem educados, se ensinados desde seus próprios lares a ouvir sermões, se acostumarão e não se tornarão a geração adolescente que nós estamos percebendo hoje. É a geração que, porque foi separada do momento da instrução, onde os pais devem preparar, devem entender, mas devem mostrar: meu filho, é importante. A igreja toda se congrega, adora o Senhor e deve parar para ouvir a pregação. Quando crescem, não suportam participar de um culto. Quando crescem, acham culto enfadonho porque acreditam que é algo para velhos. Mas se eles são criados em um ambiente pactual e familiar, o resultado é que eles crescem como jovens que entendem que toda a igreja de Deus deve participar do momento de instrução, devem se preparar, toda a igreja deve se preparar para ouvir a pregação da palavra. Tiago está tratando de um assunto que é extremamente prático para nós, porque nós, como irmãos em Cristo, devemos orar uns pelos outros e não chegar aqui sem nenhum preparo. Mas devemos entender que o Senhor tem tanto cuidado e Ele cuida de cada um de nós de uma maneira tão pastoral que Ele se preocupa conosco a ponto de nos dirigir e nos orientar como crentes na maneira correta como nós devemos atender a sua palavra. Então, observem comigo, a partir do versículo de número 21, hoje nós vamos dar continuidade e no estudo desta última sessão do capítulo 1, como nós devemos ouvir a palavra, como nós devemos ouvir o sermão, a primeira parte nós encontramos uma orientação apostólica sobre a preparação para receber a palavra. Eu vou ler toda a sessão mais uma vez, apenas para fixarmos, e depois nós vamos explicar e vamos estudar o ponto hoje em questão. A partir do versículo 19, então, acompanhe mais uma vez, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, concede-nos a graça de mais uma vez recebermos a Tua palavra, sermos instruídos na escola do Teu Espírito, que é o nosso divino instrutor, aplicando, ó Senhor, estas verdades aos nossos corações, desvendando os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ó Senhor, ajuda-nos mais uma vez, sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos a convicção que tanto necessitamos. Dá-nos a fé que nos permite receber a Tua santa palavra com mansidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Na sequência, então, o que nós vamos ver hoje é como devemos nos preparar para receber a palavra. Vejam comigo o versículo de número 20, no versículo número 21, melhor falando. No versículo de número 21, nós vamos notar o apóstolo Tiago exortando os crentes a prepararem o coração para receber a palavra. E assim como o terreno é preparado para receber a santa semente, ou para receber a semente, assim o coração do crente deve se preparar para receber a preciosa semente da palavra de Deus. Vamos ler juntos o versículo de número 21. Vamos lá. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos repetir? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É sobre este único versículo que nós vamos estudar hoje. Ele fala sobre como nós devemos nos preparar para receber ou para acolher a palavra de Deus. O apóstolo Tiago, ele está orientando e instruindo aqueles judeus cristãos, e esta instrução, ela se estende a nós, porque todo crente, a igreja de todo o tempo ou de todas as eras, ela sempre necessitou ouvir atentamente a palavra de Deus. E então, a pergunta que nós vamos fazer inicialmente, buscando respostas na palavra do Senhor, é: como aqueles irmãos deveriam acolher a palavra segundo a orientação apostólica? Ou trazendo para nós hoje, como nós devemos acolher a palavra de Deus? Segundo o versículo 21, olhem novamente comigo para ele. Primeiramente, aqueles cristãos deveriam acolher a palavra preparando-se para tal. Eles deveriam se preparar para receber a palavra. De que maneira? Diz aí, primeira parte do versículo 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, há um envolvimento, claro, há uma participação da parte do crente, há uma iniciativa que o crente deve tomar agora. É claro, Tiago está escrevendo para crentes. Eles agora experimentavam da graça de Deus em Jesus, em suas próprias vidas, de forma que eles podiam, receberam capacitação da parte do Senhor, e por isso eles deveriam acolher a palavra. A exortação é dirigida à igreja. Como eles deveriam fazer isso? Primeiramente, preparando-se para tal. De que maneira? Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O verbo despojar aqui, ele não ocorre somente nesta passagem, mas você que lê a Bíblia, sabe, assim como eu, que é um verbo que ocorre desde as páginas do Antigo Testamento. Mas você pode ter lido várias vezes o verbo despojar e não entender o seu significado e aplicar então essa verdade espiritual para a sua vida quando ele é tomado pelo Senhor e aplicado à necessidade que temos de ouvir a palavra. Despojar, o que significa literalmente? Despir as roupas. Tirar as roupas. Isso é o que significa despir. Você deve então se despir como se estivesse tirando as suas próprias roupas. E o uso aqui, figurado, ele tem uma relação muito importante quando eu me preparo para ouvir o Evangelho. Eu devo me despojar daquilo que me impede de ouvir a palavra que foi implantada em meu coração como uma boa semente de Cristo para dar fruto. A ideia aqui é de renunciar ou rejeitar. É como se eu me despisse de vestes que não cabem mais em mim. É como se eu tirasse roupas velhas e sujas pelos meus pecados e agora me revestisse das puras e limpas e alvas vestes que Cristo me deu. Eu rejeito tais vestes imundas e eu então me aproprio das vestes reais. No sentido aqui, aplicando para o versículo 21, eu devo me despir de toda impureza. A impureza aqui é toda aquela sujeira, toda aquela maldade, toda aquela malícia, e não aqui especificamente tratando da própria vida do judeu cristão. Essa era uma característica mais pecaminosa do cristão gentil, mas também pode ser aplicada porque envolve o viver prático da igreja. Esta impureza, maldade, malícia, dolo, também envolveria, possivelmente, impureza sexual. Então, eu devo me preparar para ouvir a pregação. E como é que eu devo fazer isso? Como eu devo me portar? Para que a palavra de Deus implantada em meu coração realize a obra necessária, a obra que eu preciso, o tratamento da minha alma, eu devo limpar o terreno. Eu devo purificar-me, eu devo preparar-me, e esta ordem bíblica, ela mostra a responsabilidade que todo crente ele tem de, renunciando toda forma de impureza, estar pronto para ouvir a palavra da verdade. Vejam outra passagem relacionada a esta verdade, que é uma passagem conhecida por todos nós, que é aquela da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Deixem Tiago marcado, bem marcado. E vamos para a primeira carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, versículo de número 1, o verbo despojar, ele ocorre novamente. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mais uma vez, a ideia é de despir-se, no sentido de renunciar ou rejeitar, como se eu estivesse fazendo uma limpeza em meu próprio coração. Vamos ler juntos aqui o versículo de número 1. Vamos ler? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Até aqui. Percebam que, para que eu me achegue ao Senhor Jesus Cristo, e achegar-se a Cristo, não entendam como uma experiência mística. E a parte do ouvir o Evangelho, de uma experiência mística, de uma contemplação através da oração, sem a instrução da palavra, de uma experiência mística como esses êxtases que nós percebemos hoje nas chamadas reuniões de adoração, onde as pessoas repetem, repetem, repetem palavras de ordem e entram em transe. Não. A chegar-se a Cristo é aproximar-se dele para ouvi-lo falar, para ouvir a sua voz. E a sua voz é proclamada ou anunciada pela pregação do Evangelho. Agora, eu não posso me assentar à mesa do meu Senhor sujo. Eu preciso purificar a minha mente e o meu coração, tratar a minha alma. E como é que eu posso fazer isso? Veja uma orientação do apóstolo Pedro, ela é semelhante. Eu devo preparar o terreno do meu coração, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. É aquilo que Tiago vai somar à impureza e que ele vai chamar de acúmulo de maldade. Eu devo sempre estar tratando e preparando o meu coração. E aqui, irmãos, nós temos uma importante reflexão a fazer. Eu tenho me preparado devidamente para ouvir sermões? Eu tenho me preparado devidamente para o dia do Senhor? Eu estou extremamente preocupado com o que estou vendo, não somente em nossa cidade, mas também em outros arraiais presbiterianos. São homens da igreja trocando o dia do Senhor por corridas. Corridas. Oficiais de igreja correndo. Aí depois eles estampam as fotos lá no Facebook. Olha que lindo, papai atleta. Será que essa é uma preparação correta para ouvir sermões para a salvação? Ou eu fico até tarde na internet ou no videogame? Será que esta é uma preparação correta para no outro dia ouvir sermões? Porque isto vai me levar a um despreparo, meu coração está acumulado de dolo e de malícia e de maldade. Por vezes não é algo fruto de um instrumento ilícito. Mas até mesmo aquilo que é lícito pode se tornar pecaminoso quando eu não uso da maneira correta. Será que eu estou me preparando corretamente? Será que eu estou purificando o meu coração? Será que eu estou guardando a minha alma? Será que eu estou desejando ardentemente ouvir a pregação da palavra de Deus? Como uma criança recém-nascida, ela deseja muito leite materno, mamar no peito da sua mãe. Eu penso que a nossa geração necessita daquela antiga preparação, do descanso do corpo, que nós estamos nos esquecendo, do cuidado da alma em nos preparar em oração. Um sermão sequenciado nos ajuda bastante quanto a esse aspecto. Eu posso ler toda a carta de Tiago, porque eu sei que o pastor está pregando nela domingo de manhã. Eu estou me preparando para isso. Ou eu estou fazendo como a minha geração faz? Me torno apenas um ouvinte profissional. A realidade, irmãos, ela hoje é uma via de mão dupla. E nós estamos muito acostumados com isso, porque em nosso país a maioria das vias elas são de mão dupla. Eu estou dirigindo sempre, estou vendo o carro que vem se dirigindo para mim. Ele passa do meu lado. Enquanto o ministério cada vez mais está se tornando profissional, e os pastores, eles só se preparam um domingo para fazer o dever de casa e pregar os seus sermões. A congregação também está se tornando ouvinte profissional, porque só se assenta aos domingos, mais uma vez, para ouvir outro sermão. Olhem que a preparação, ela é extremamente importante. A preparação, ela é extremamente necessária. Por isso, o apóstolo, ele diz, desejem um genuíno leite espiritual para que vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, se vocês já experimentaram da graça de Deus e foram salvos por Ele. Vamos voltar para Tiago e vamos prosseguir. Como eu devo acolher a palavra, ou como os ouvintes deveriam acolher a palavra, esta é a orientação dada pelo apóstolo Tiago, primeiramente preparando-se para tal, despojando-vos de toda a impureza, mas ele também fala despojando-vos de todo o acúmulo de maldade. Então, não somente devo renunciar toda a impureza, mas todo o acúmulo de maldade. A palavra literalmente significa abundância, excesso. Eu devo me despojar daquilo que ainda resta de maldade em meu coração. A provável ideia aqui, eu diria, segundo o contexto, é a ideia mais clara. Por quê? Tiago está escrevendo para crentes. Tiago está escrevendo para uma igreja sofredora e perseguida, tentada a atribuir a Deus com maldade a causa de seu sofrimento e não aceitar com alegria o fato de estar sendo provada. E eles não estavam ouvindo corretamente os sermões pregados por seus pastores. Por isso Tiago diz, olha, cuidado. E ele exorta os crentes para que se despojem de todo o excesso de maldade que ainda resta em seus corações. É a limpeza diária, meus amados irmãos e irmãs, que devemos fazer. O apóstolo João, ele nos lembra, porque se eu disser que não tenho pecado nenhum, eu estarei mentindo, a verdade não estará em mim. Eu farei a Deus de mentiroso, de forma que devo constantemente despir as roupas, lançar fora, rejeitar as vestes de maldade, malícia, dolo, de tudo aquilo que me afasta de uma comunhão profunda e real com meu Senhor. Porque se eu não fizer isso, meu irmão, se eu não preparar o meu coração, eu não vou acolher a palavra de Deus corretamente. Eu não vou aceitar a exortação que vem do Senhor. Eu não vou entender que aquela área da minha vida precisa ser tratada, porque eu acho que o Senhor não está certo. Porque eu acredito que naquele aspecto a orientação do meu Cristo não serve para mim. Eu sei resolver o problema do meu jeito. Meus irmãos, esta questão ela é tão importante que, por exemplo, quando nós olhamos para os nossos padrões de fé, eu citei introdutoriamente, vou citar agora lendo para vocês, o Catecismo Maior trata deste assunto. Pergunta 160, que se exige dos que ouvem a palavra pregada? O que é que se exige deles? Que atendam a ela com diligência. Que atendam à palavra pregada com preparação, é o que nós estamos vendo aqui, e oração. Que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, critério. Que recebam a verdade com fé, amor, mansidão de espírito, como a palavra de Deus. Que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros. Eu penso, irmãos, que ainda chegará o dia. Eu oro para que esse dia chegue, para que um dia, ao terminar o sermão, ir até lá à porta cumprimentar as pessoas, eu não encontre mais uma vez homens da igreja falando sobre placar de jogo de futebol. Não converse sobre besteiras e tolices que não se aplicam ao dia de hoje. Eu não estou dizendo que estes assuntos eles não devem ser tratados por homens da igreja. Mas é que, nesse dia, após ouvir a mensagem da cruz, eu oro pelo dia em que ouvirei muito mais homens falando sobre os sermões que estão ouvindo, ainda que critiquem um sermão, e digam assim, ah, pastor, hoje não foi do jeito que eu esperava, mas que estejam ligados ao sermão, do que ocupando suas mentes com trivialidades. Vejam que a preparação da mente e do coração faz toda a diferença e me leva a meditar na palavra e conversar a seu respeito uns com os outros. E a orientação final do catecismo é: e que a escondam em seus corações e produzam os devidos frutos em sua vida, em suas vidas. Se eu não me livrar do excesso de maldade que ainda resta em mim, do meu espírito ignorante, resistente, relutante, pecaminoso, de me assentar e ouvir a instrução da palavra de Deus, eu não vou conseguir acolher esta palavra com mansidão. Mas se eu preparar o meu coração, então eu posso seguir para o segundo passo desta preparação maravilhosa, instruída na palavra, ou que nós recebemos como instrução apostólica na palavra. Versículo 21, vamos ler novamente juntos? Diz assim a passagem. Nós vimos a primeira parte e ela se soma à segunda. Diz o quê? Vamos ler? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, além de preparar o coração, o crente ele deve receber a palavra com mansidão, não com ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ideia aqui é semelhante àquela contada pelo Senhor. Deve acolher a palavra com mansidão, como um solo suave que foi preparado para receber a semente. É a ideia da parábola do semeador. A semente que cai em bom solo, ela frutifica. O significado aqui dado pelo apóstolo Tiago é de uma atitude de abertura e disposição para ouvir e acolher e obedecer a palavra pregada. Se eu não me preparo para isso, irmãos, eu não vou entender. Se eu não me preparo, se eu não me disponho, se eu não acolho, se eu não obedeço com mansidão, então a palavra, ela não frutificará em mim. E eu vou continuar como um ouvinte profissional. É aquele crente que se torna figurante, como nos filmes. Ele não assume o seu papel principal como cristão. Ele continua como mais um figurante em uma congregação. Se assenta, se levanta, vai para casa. Não é isso que o Senhor espera do crente. Ele diz: acolhei, é uma ordem, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E ele vai dizer que esta palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Então, ele mais uma vez revela o poder da palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus que nós somos salvos. Foi pelo poder do Evangelho que Cristo, ele nos tomou, nos salvou, nos transformou, nos deu nova vida. Foi pelo poder do Evangelho e pela ação do Espírito Santo nos conduzindo à fé e implantando em nós a fé que fomos capacitados a ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, conhecer a Cristo e conhecendo a Cristo, salvar a nossa alma. E a grande questão é: se a palavra de Deus, ela fez tudo, é necessário então agora que eu entenda que como cristão eu sou chamado a responder com fé todas as vezes que for instruído nela. A questão aqui, mostrada pelo Senhor, é a responsabilidade que sempre caberá ao homem, abaixo da soberania de Deus, de dar ouvidos à voz do Evangelho. É fato, sem a ação do Espírito, o homem morto em seus delitos e pecados jamais atenderá à chamada do Evangelho. Mas Tiago está falando àqueles que foram objeto, alvo da graça de Deus. Por que eles deveriam, então, rejeitar a mensagem? Por que muitas vezes nós rejeitamos a mensagem se ela é tão clara? Por que nós evitamos ouvir e não nos curvamos à mensagem e, como diz o Senhor Jesus Cristo, edificamos sobre a areia a nossa vida e não sobre a rocha do Evangelho? Porque não estamos preparando adequadamente os nossos corações e, por isso, não receberemos esta palavra com mansidão e nos esqueceremos que ela é poderosa para salvar a nossa alma. O autor aos Hebreus, ele nos lembra que a razão pela qual a geração do deserto foi rejeitada, vou citar apenas para vocês aqui a referência, depois vocês conferem, foi porque a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Está lá em Hebreus 4, versículo 2. É necessário que eu receba a palavra com fé, que ao ouvi-la, a fé acompanhe este acolhimento e recepção com mansidão do que o Senhor traz para mim. E por quê? É uma questão final que nós precisamos trabalhar aqui. O apóstolo Tiago está falando em salvação da alma para crentes que já haviam sido salvos. É porque o que ele está mostrando aqui é algo semelhante ao que nós encontramos em 1 Coríntios 1, 18. Se os irmãos puderem observar comigo, é uma última passagem para nossa observação. 1 Coríntios 1, 18. Eu peço que os irmãos leiam comigo. Mais uma vez, é uma referência bíblica sobre a pregação da palavra e seus efeitos. 1 Coríntios 1, 18. Vamos ler? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A ideia aqui, e o tempo verbal na língua grega sugere fortemente isto, é: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, poder de Deus. Como é que isso acontece, pastor? Acontece da seguinte forma: existe aquilo que nós chamamos de a ordem da salvação. E a ordem da salvação na vida do crente começa com a sua regeneração. Em Cristo ele é nova criação, ele nasce novamente, ele agora tem uma nova vida, um novo coração, uma nova inclinação. Mas a sua vida salva por Cristo não para por aí. Ele é regenerado e depois então de ser salvo ou regenerado, o Senhor começa a santificá-lo. E da santificação, ou na obra da santificação, todos nós estamos envolvidos no processo de salvação da nossa própria alma. Em que sentido? Já estamos salvos? Sim. Mas estamos sendo salvos? Também. Por quê? Porque o último estágio seria, ou será, a glorificação de todos nós. Nós ainda continuamos vivendo, lutando, sendo provados, tendo que purificar o nosso coração, limpando a nossa alma de sujeiras, lutando contra o velho homem, tentando dominá-lo, não deixando que ele tome novamente a nossa alma, sustentando e fortalecendo a nossa fé em Cristo. De forma que a minha vida, ela se inicia quando me encontro com Cristo e ela é dirigida em uma peregrinação até a glorificação com Cristo, enquanto Ele, por seu Santo Espírito, me santifica. Agora, meus amados irmãos, não pode haver um crente santificado sem que acolha com mansidão a palavra da verdade. Não pode haver um crente santo se este não se despoja, se não rejeita, se não abandona o mundo e toda a sua maldade. Não pode haver um crente frutuoso ou que frutifique se não acolher a palavra que foi implantada nele e que germinará até a eternidade. Lembre-se comigo do Salmo de número 1. Nós lemos no domingo passado devocionalmente. Os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Mas o justo, que tem prazer na lei do Senhor, é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, que cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por fim, meus amados irmãos, o que a Escritura nos diz, o que a Escritura nos chama a atenção, o que ela nos exorta para que sejamos práticos, extremamente práticos, é que eu e você precisamos constantemente nos preparar e nos preparar muito para receber a palavra de Deus. Orar, nos congregar, tomar dos meios de graça que o Senhor nos concedeu, não negligenciar a participação em tudo aquilo que o Senhor nos confiou, em tudo aquilo que o Senhor nos presenteia como bênção abundante. E tudo isso começa a partir do acolhimento com mansidão da palavra anunciada. Então, não se assente para ouvir mais um sermão. Não se assente para ouvir mais uma vez o pastor pregar. Não, esqueça o pastor. Se assente todas as vezes para ouvir Cristo falar através da pregação do Evangelho. O pastor apenas comunica e ele não traz aquilo que a sua cabeça está mandando. O pastor comunica a palavra de Cristo, anuncia o Evangelho de Cristo. Ele não traz o seu manual de vida cristã. Ele traz e anuncia a poderosa palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Com fé, receba. Com fé, acolha. Com fé, vá e dê frutos. É o que o Senhor nos ensina. É o que o Senhor nos ordena. É o que Ele espera de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, a Tua palavra nos orienta e nos diz como é necessário para o crente despojar-se de toda a impureza e acúmulo de maldade, para receber a palavra, como é necessário para o crente preparar o seu coração, assim como se prepara bem um terreno para receber a semente. Como é necessário para o crente lançar fora toda a impureza, acúmulo de maldade e desejar receber a palavra que foi implantada em seu coração com mansidão. É o regar do teu Espírito todas as vezes que ouvimos a palavra, com a graça de Cristo, regar e regar a nossa alma, para que entendamos que devemos, como disse o apóstolo Paulo, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que o Senhor é quem efetua tanto o querer como realizar em nossas próprias vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a não desprezarmos a preparação tão necessária e perdoa-nos, ó Senhor, quando não temos feito isto adequadamente, dormimos mal, ocupamos a nossa mente com coisas que não edificam, ficamos despreparados durante a semana porque já tomados e envolvidos pelo sistema deste mundo, quando nos sobra um tempo, esquecemos de ler e meditar na palavra, esquecemos de rogar ao Senhor que nos prepare o coração e que fale a nossa alma e que edifique as nossas vidas. Ó Senhor, abençoa-nos e faz dos mais santos à medida em que buscamos ouvir com mansidão a Tua palavra, desejosos de que o Senhor trabalhe em nós, trate o nosso coração e nos prepare a cada dia para o céu. Que nesse estágio que vivemos sendo santificados, desejemos com muita alegria e expectativa o dia da nossa glorificação, o dia do retorno do nosso Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.